Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo tranquilo, tudo na santa paz, por isso pedimos licença mais uma vez para chegar aí na sua casa, no seu rádio, trazendo para você e toda a sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. 28 de agosto de 2020, sexta-feira de lua crescente, dia da avicultura. Bom, e para as suas orações, deixa eu conferir aqui no nosso almanaque da igreja. Anote aí, olha, é dia de Santo Agostinho. E começamos aqui com um recadinho para você, meu amigo, minha amiga, que gosta de investir na cultura do trigo. É o seguinte, na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, pesquisadores do IDR Paraná, da Embrapa e da Fundação Meridional vão fazer um evento técnico via internet para apresentar várias cultivares de trigo recém-lançadas pela pesquisa. Começa às 10 e vai até às 11h15 da manhã, com duração aí de 1 hora e 15 minutos, bem rapidinho, bem breve mesmo. Então, na verdade, olha, esse evento substitui o tradicional dia de campo de inverno, que não acontece neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Você pode acompanhar no Facebook do IDR Paraná ou no canal que a Embrapa Soja tem no YouTube. Então, esse Digicampo, como os pesquisadores estão chamando, vai acontecer na próxima semana, dia 2 de setembro, quarta-feira, das 10 às 11h15 da manhã. Aproveite, participe. Bom, e se não consegue participar no dia, pode depois, viu, buscar a gravação que geralmente fica armazenada, né, disponível no próprio YouTube. E olha só, a gente está chegando aí pertinho, né, do período de plantio da nova safra de soja, então é hora de cuidar do planejamento, cuidar da compra dos insumos. Por isso, eu quero aproveitar aqui para lembrar o meu amigo e a minha amiga sobre a importância de se fazer a inoculação ou a co-inoculação, né, da semente na hora do plantio. Bom, para fazer a co-inoculação, o produtor de soja usa dois produtos. Um é o que os técnicos chamam de bradirrizóbio. Ele é mais antigo, né, bastante conhecido, e tem a finalidade de ajudar a planta a fixar o nitrogênio que está no ar, que está na atmosfera, diminuindo o gasto com a aplicação desse nutriente na hora do plantio. Bom, e o outro é o azospirilo, mais novo, pesquisado pela Embrapa, e que tem a finalidade de estimular o crescimento das raízes da planta de soja. Claro, e essa planta com raízes maiores tem condições de se nutrir melhor, de retirar com mais eficiência os nutrientes do solo e também sofrer menos em períodos de pouca chuva, né, durante a ocorrência de estiagens. Como eu falei, a co-inoculação é uma tecnologia de baixíssimo custo e traz todos esses benefícios também que eu acabei de citar. Na última safra, a gente conheceu produtores aí do norte do estado que conseguiram colher mais de 10 sacas de soja por hectare, só em função dessa tecnologia da co-inoculação. Então, neste momento de planejamento de safra, na hora que você, meu amigo, minha amiga, conversar com o técnico que orienta aí a sua propriedade, aproveite para pegar com ele mais informação sobre o assunto, tá certo? E agora chamamos aqui mais uma vez a participação da médica veterinária extensionista Estela Desto, do IDR Paraná de Catanduvas. Ela que vai falar sobre o controle da diarreia dos bezerros e da mastite das vacas através do uso das vacinas. Vamos ouvir.
Naquelas propriedades que enfrentam problemas com diarreia nas bezerras, principalmente nos 15 primeiros dias de vida, uma estratégia a ser adotada é a vacinação contra a diarreia que é aplicada nas mães, na vaca gestante, no 8º mês de gestação. Mas não adianta somente aplicar a vacina. A vaca não consegue passar os anticorpos de defesa contra os agentes causadores da diarreia dentro da barriga. Ela vai mandar todos esses anticorpos através do colostro, que é o primeiro leite produzido pela vaca. Então você, para prevenir a diarreia nas bezerras, pode aplicar essa vacina no 8º mês de gestação e fornecer o colostro para a bezerrinha, que ela vai estar protegida contra os principais agentes que estão contidos nessa vacina. Se a sua propriedade enfrenta problemas com mastite, mastite ambiental, mastite clínica ou contagiosa, existem também vacinas contra a mastite. O ideal é que você saiba qual é o agente causador do problema na sua propriedade, para poder escolher melhor. Existem vacinas somente com a cepa de Escherichia coli, por exemplo. Então, se esse for o agente causador da mastite no seu rebanho, ela vai ter bons resultados. Existem outras vacinas polivalentes que abrangem vários agentes causadores, gram-positivos, gram-negativos, mastite ambiental. Então, se esse for o caso, talvez essas vacinas polivalentes vão funcionar melhor na sua propriedade. E com qual frequência eu devo aplicar? Bom, a maioria das propriedades que utilizam vacina contra a mastite fazem a vacinação dos animais a cada 2 meses. Então, com essas informações, você pode estabelecer qual vai ser o calendário vacinal na sua propriedade e no seu rebanho.
Pois é, a gente não conseguiu contato com o Lazinski, por isso hoje ficamos devendo essa participação dele aqui no nosso programa. Mas na última terça-feira, olha só, ele andou participando de uma live através do YouTube, onde falou sobre o que pode acontecer com esse nosso clima nesta próxima safra de verão. Para compensar, então, essa ausência dele aqui, você pode conferir lá, né, o que ele disse nessa apresentação que ficou gravada no YouTube. Então, para você ver isso, olha, é só buscar o canal do IDR Paraná no YouTube, que está lá essa análise feita pelo Lazinski sobre como deve se comportar o tempo, então, nesta próxima safra de verão. Vá lá, confira, tá certo? Um conteúdo muito bom, bastante útil para você aí que neste momento está planejando esta nova safra de verão. E agora sobre a previsão do tempo, o que podemos dizer com base nas informações do CIMEPAR é que não devemos ter chuva antes de 6, 7 de setembro e ainda apenas aqui para o oeste, leste, sudoeste e centro-sul do estado. Para o norte e noroeste, a possibilidade de chuva fica apenas para depois de 10 de setembro. Bom, quanto às temperaturas, o que vemos aqui, olha, é uma elevação dos níveis mínimos gradualmente a partir de hoje. Portanto, sem possibilidade de novas ondas de frio mais forte. E as máximas também tendem a subir, principalmente no oeste e sudoeste do estado, mas não de forma exagerada. E aí eu vou lembrando aqui você, meu amigo, minha amiga, que lida com a cultura do café, que ainda temos aí praticamente um mês de prazo para fazer a inscrição no concurso Café Qualidade Paraná. Essa inscrição é feita no escritório do IDR Paraná, do seu município, e não tem custo nenhum para você. Esse concurso, olha, é promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura há 18 anos, com a colaboração aí de quase 30 de empresas e de instituições parceiras, muitas delas da iniciativa privada. Então, viu, é um trabalho que tem como objetivo mostrar para o Brasil e até para o exterior que o produtor paranaense consegue, sim, produzir um café com qualidade superior. E tem conseguido isso, viu? Nos últimos 10 anos, entre os finalistas do concurso nacional, promovido pela BIC, sempre temos lá um ou mais produtores, produtoras aqui de nosso estado, fazendo bonito, conquistando ótimas premiações. Bom, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana também. E até a próxima segunda, quando estaremos aqui de volta de novo, trazendo para você, toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!